traficantes de drogas, para eliminar permanentemente qualquer barco ou navio que tente minar o Estreito de Hormuz. A guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã já interrompeu efetivamente o transporte de produtos pelo Estreito de Hormuz, ao longo da costa iraniana, por onde normalmente passa um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo. Diante da ameaça ao mercado global, a Agência Internacional de Energia propôs a maior liberação de reservas de petróleo da história da organização, para reduzir os preços. Segundo o Journal, a medida que ainda será discutida superaria 32 RIs que os países membros da agência colocaram no mercado em duas liberações em 2022, depois que a Rússia atacou a Ucrânia. Com o prolongamento do conflito no Oriente Médio, de Minas e Energia iniciou uma sala de monitoramento que vai acompanhar diariamente o cenário econômico nacional e internacional. O valor dos preços cobrados nos postos de combustíveis aqui no Brasil também vão ser monitorados. Em ofício, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica a análise de recentes aumentos nos preços dos combustíveis, registrados em 4 estados e no Distrito Federal. A medida veio após sindicatos do setor informarem que os preços de postos, sob a justificativa de alta no preço internacional do petróleo, associada ao conflito no Oriente Médio. Os valores de referência do petróleo dispararam para perto do maior patamar em 4 anos na segunda-feira, mas recuaram na terça-feira, após Donald Trump e guerra no Oriente poderia terminar em breve.
Pois é, mas apesar de certeza de quando no Oriente Médio vai... Os efeitos dele no mercado do petróleo vão demorar para serem contornados. A análise é de Denise Campos de Toledo.
Parece e é repetitivo falar dos riscos relacionados à guerra no Oriente Médio. Mas independentemente do fato de Trump ter conseguido melhorar a evolução dos mercados, inclusive com a queda nesta terça das cotações do petróleo, que antes tinham disparado, ameaças para as economias dos vários países, para o bolso dos consumidores, prosseguem, sem esquecer os riscos geopolíticos. Fora a interrupção do transporte de petróleo e gás pelo Estreito de Hormuz, até com ameaças do Irã de colocar minas, o que atrasaria mais a retomada, no caso de um fim próximo da guerra, como sinalizou Trump, vários países estão parando a produção de petróleo e gás, o que também não será retomado de uma hora para outra. A retomada depois leva algum tempo. O custo do frete por navios e os valores dos seguros aumentaram muito. As passagens aéreas também ficaram mais caras, tem o querosene da aviação e tem a interrupção de muitos voos em várias áreas que podem ser atingidas. No Brasil, antes mesmo de qualquer decisão da Petrobras sobre o aumento dos preços dos combustíveis, os consumidores já sentiram a diferença nos postos em várias localidades. Teve o repasse de parte da defasagem por refinarias privadas e tem a especulação, a tentativa de garantir mais ganhos aproveitando toda essa situação externa. O governo já pediu inclusive fiscalização sobre esses aumentos, embora os preços sejam determinados pelo mercado. Mas pode haver abuso. Algumas regiões do país e principalmente o agro já sentem mais dificuldades com o abastecimento. A própria Petrobras segurou a distribuição com cotas antes de definir o aumento, porque tem diminuído a oferta de combustíveis vindos de fora. Boa parte do diesel consumido aqui é importada, da gasolina menos. No embalo da alta dos combustíveis, sobe o frete, que pesa no transporte e no preço de outras mercadorias. Dependendo da duração do conflito, pode haver uma efetiva crise de petróleo. A situação já é a pior desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Aliás, a Rússia tem sido dos poucos beneficiados. Exporta petróleo e combustíveis por outras rotas, seu principalmente por parte dos países asiáticos, como a China, que compravam mais da região, incluindo o Irã. É esperar que tudo isso não bata com mais o mercado local, atrapalhando a esperada queda da inflação e para o corte dos juros. Reflexos até sobre a atividade.
Agora, mesmo diante disso tudo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avalia que o Brasil não deve tomar decisões assodadas em relação à alta do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio. O preço do tipo Brent chegou a superar os $100 o barril. Os detalhes com a Júlia Firmino.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não se pode tomar decisões. O que seriam, então, essas decisões assodadas? São decisões tomadas de forma precipitada, apressada ou, então, rápidas. Ele entrevista jornalistas nessa e diz também que a pasta está de olho, está acompanhando os impactos dessa guerra, né? Guerra entre Estados Unidos, Israel e também o Irã, principalmente em relação ao preço do petróleo aqui também e no mercado mundial. E se for preciso, Haddad disse que vai sim procurar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sugerir ações nacionais para controlar um pouco melhor esse ambiente. Destacou ainda, como eu disse, que não podemos tomar decisões, aliás, com pressa. E aí a gente tem um trecho dessa fala do ministro que a gente acompanha agora.
Nós não podemos correr risco de tomar decisões assodadas. O preço do petróleo está oscilando dia a dia. Você não pode, com base nisso, né, já ir tomando decisões estruturais que vão comprometer e ficar com o andar das coisas, estabelecer cenários, como nós fizemos no caso do tarifaço, desenhar cenários, o cenário A, o cenário B, o cenário C, desenhar o pior cenário também.
Na mesma oportunidade, Haddad também comparou a volatilidade do preço do petróleo àquela crise da taxação que foi imposta dos Estados Unidos aqui aos produtos nacionais, as taxações de Trump, né, o atual presidente dos Estados Unidos, em que, na época, a direita aqui do país achou que a economia ia realmente quebrar, rachar, né, prejudicada, mas, nas palavras de Haddad, isso não aconteceu. O governo conseguiu ali tomar algumas medidas para impedir essa quebra. E em relação à taxa de juros, que Haddad também foi questionado nesse encontro aí com jornalistas, ele disse que o Banco Central é autônomo e vai sim decidir a dose adequada para a taxa de juros. Atualmente, a gente lembra, a Selic está em 15% e esse é o maior desde 2006. Volto com você.
Agora são 5 horas e 13 minutos aqui no Jornal da Manhã. E a oposição acionou o Supremo Tribunal Federal para o Congresso instalar a CPMI do Banco Master. Os detalhes com Beatriz Souza.
Parlamentares da oposição entraram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo a instalação de uma CPMI do Banco Master. O deputado Carlos Jordi é o autor do requerimento. Ao detalhar a investida no STF, o PL criticou a Alcolumbre, presidente do Congresso. O prosseguimento da oposição.
Alcolumbre está fugindo. Alcolumbre, desde que nós retornamos do recesso para os trabalhos legislativos, ele tem fugido. Nem mesmo os parlamentares mais ligados a ele estão conseguindo ter reunião. A gente não seja instalada seja feita essa sessão do Congresso Nacional, porque simplesmente ele tem se driblado dos parlamentares.
Mesmo com o mínimo de assinaturas necessárias já alcançados, cabe ao presidente do Congresso Nacional dar o aval para que uma nova CPMI seja instalada. Mas, até agora, Davi Alcolumbre não deu sinal de que vai dar andamento no processo. Em outra frente, a CPNSS também recorreu ao Supremo para tentar a revisão do ministro Flávio Dino, que derrubou dezenas de quebras de sigilo, entre elas de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. No caso de Lulinha, a quebra foi aprovada sobre a alegação de que ele teria sido citado em mensagens de investigados por fraudes no INSS. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, defendeu a importância do recurso apresentado pela advocacia do Senado.
A decisão dele foi dada num elo muito importante, que é uma lobista ligada ao filho do presidente, ligada também a Antônio Carlos Camilo, careca do INSS, cuja uma testemunha foi clara em dizer que eram pagos uma mesada de R$300 mil ao filho do presidente, por meio, inclusive, possivelmente dessa lobista. Eu não posso dizer que o filho do presidente é culpado ou é inocente enquanto a comissão não tiver os documentos para que a gente possa fazer um relatório consistente. A decisão quebrou essa possibilidade, impediu a CPMI, usando, né, uma argumentação estapafúrdia, a meu ver, de quebra de sigilo em bloco. Por quê? essa senhora Luxinger, ela tem muitas explicações a dar. Se o filho do presidente é culpado ou não, eu não sei, eu não vou fazer esse julgamento.
A comissão quer levar o caso para a primeira turma do STF, caso Dino não em outra debito da CPMI do INSS. Onça tornou facultativa a ida do banqueiro Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Daniel Vurcaro no Banco Master, à comissão. A ida estava prevista para hoje, mesmo dia em que o senador Carlos Viana deve se encontrar com o Mendonça para discutir o alinhamento dos trabalhos.
Vou levar a ele o nosso desejo de que essa posição seja revista republicanamente, que o trabalho do Congresso seja respeitado, que nós tenhamos um reequilíbrio entre os poderes. Porque eu volto a dizer, decisões monocráticas, elas infelizmente atrasam e interferem nas condições que nós temos aqui perante a lei de dentro do parlamento.
Com a decisão dispensando o comparecimento de Augusto Ferreira Lima, a sessão da CPMI foi cancelada.
Olha, o presidente eleito do Chile, o José Antônio Kast, toma posse. Detalhe.
O presidente eleito do Chile, o Kast, realizou uma série de reuniões com líderes internacionais em Santiago, antes da posse presidencial, marcada para hoje no Congresso Nacional, em Valparaíso. O rei Felipe VI, da Espanha, chegou ao Palácio Cusino para uma recepção protocolar. Kast também se reuniu com o secretário-geral da OEA, Albert Randin, e com o presidente da Costa Rica, Rodrigo Chávez. Quem também marcou presença foi o presidente do Equador, Daniel Noboa, que lembrou dos desafios enfrentados em alguns países latino-americanos. Há narcotraficantes de diversos países da América Latina, atuando em conjunto com esses cartéis mexicanos, e também a presença da máfia albanesa no continente. Precisamos fazer um esforço conjunto e entender que este não é um problema isolado, mas sim um crime transnacional, afirmou.
Nosotros tenemos que no es un tema aislado, es crimen transnacional, son organizaciones transnacionales.
Funcionários do Palácio de la Moneda, sede do governo chileno, removeram na segunda-feira os retratos com a imagem oficial do presidente cessante, Gabriel Boric, antes da transferência de poder. Em seu último discurso, Boric admitiu erros durante seu mandato, incluindo a forma de como o governo lidou com o escândalo de 2024, envolvendo o ex-subsecretário do interior, Manuel Monsalve, que foi preso após ser acusado de abuso sexual e estupro de uma funcionária.
Hubo errores que não puedo desconocer e já habrá tempo para revisá-los com calma e sacar as lecciones que correspondam.
José Antônio Kast das presidenciais chilenas em 14 de dezembro, derrotando a candidata de centro-esquerda, Jeanette Jara, por mais de 15 pontos percentuais. Enquanto se prepara para assumir, analistas afirmam que o futuro presidente enfrenta um conjunto complexo de desafios internos e internacionais, que podem testar sua capacidade de cumprir as promessas de campanha. Kast, um veterano conservador de 60 anos, fez campanha com base em medidas rigorosas contra o crime e a imigração irregular, cortes de impostos e desregulamentação. Ele também defende posições conservadoras sobre o aborto e tem sido alvo de críticas por seu apoio ao ex-ditador Augusto Pinochet. Mas o cenário global mudou significativamente desde sua vitória eleitoral, segundo Guillermo Rosman, analista político e professor da Universidade de Valparaíso. Desde que venceu o segundo turno até agora, Donald Trump mudou as regras do jogo, assim como a China, disse Rosman. Portanto, para seus objetivos, ele precisa negociar de forma diferente com todos, afirmou o especialista em entrevista para a agência de notícias Reuters.
Por lo tanto, hoy día tiene que para lograr esos mismos objetivos, tiene que negociar de otra forma con todos. Em consequência, o programa se pode manter em termos de lo que quer lograr para a população.
No âmbito interno, Rosman alertou que o caminho de Kast para governar está longe de ser fácil. O futuro político e o futuro do governo de Kast não estão garantidos. Ele está entrando em um terreno pantanoso e precisa saber onde está a rocha que lhe permita dar um passo a seguir em frente, afirmou. Nas ruas de Santiago, a opinião pública está dividida. Enquanto uns esperam que Caste se saia bem e cumpra o que prometeu na campanha, outros continuam, apesar dos desafios que o aguardam. A eleição de Caste é vista como parte de uma guinada à direita mais ampla na América Latina.
E olha, ainda nesse assunto, o presidente Lula cancelou a ida à posse do eleito para comandar o Chile, o José Antônio Caste, marcada para esta quarta-feira. E quem vai representar o Brasil é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O André Anelli conta para a gente os motivos.
A presença do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro na cerimônia de posse do presidente eleito do Chile, José Antônio Caste, fez o presidente Lula desistir de marcar presença no evento. A decisão foi tomada em cima da hora, a menos de 48 horas da previsão de embarque do presidente rumo a Santiago. Lula quis evitar um ambiente hostil, já que Caste é do espectro político de direita e vai contar também com a presença de Javier Milei, da Argentina, no evento. No ano passado, Lula e Caste tiveram um encontro bilateral no Panamá, sendo que logo depois anunciaram que iriam manter entre os países inalteradas, pautadas pelo pragmatismo, apesar das divergências. Sem a presença de Lula, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi destacado para representar o governo brasileiro na posse de Caste, da mesma forma como ocorreu também na posse de Milei. De Brasília, André Anelli.
E na análise de Dora Kramer, o presidente Lula reduziu seu tamanho em relação a Flávio Bolsonaro. Confira.
A desistência do presidente Lula de ir à posse do novo presidente do Chile hoje é um exemplo de como a disputa eleitoral deste ano contamina o exercício da presidência da República. Contamina. A presença de Lula estava constitucional. Esse ponto é importante. O cancelamento de última hora, sem uma justificativa consistente, já seria, no mínimo, uma descortesia diplomática. Mas, realmente, como se diz, o presidente deixou de ir por causa das presenças de Flávio e Eduardo Bolsonaro na cerimônia, o que aconteceu é uma decisão do presidente brasileiro de submeter um ato de governo ao critério político-eleitoral. Isso num gesto que pode render prejuízo às relações entre Brasil e Chile. Além disso, Flávio Bolsonaro é um simples convidado. Ele está lá como parlamentar, senador. Enquanto Lula, como chefe de Estado, teria lugar de destaque. Com a recusa, o presidente faz uma desfeita a um governo amigo e, do ponto de vista interno da disputa no Brasil, no mesmo do rival, o que é, claro, vantajoso para Flávio Bolsonaro.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 24 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tem levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo completa. Informação em tempo real. E a energia de quem nasceu grande. e no esporte. No digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas são ações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois. Então é só melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 96 11 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O Supremo Tribunal Federal vai retomar na próxima terça-feira o julgamento de deputados acusados de desviar R$1.600.000 em emendas parlamentares. Quem acompanha esse assunto é a Janaína Camelo.
A primeira turma do STF começou a julgar, por um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares, os deputados federais Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, ambos do PL do Maranhão, e o ex-deputado Costa, também do Partido Liberal, do Sergipe. Os três são réus pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. Outras cinco pessoas também são acusadas do suposto esquema. Segundo investigações da Polícia Federal, os três teriam planejado desviar parte das emendas que seriam indicadas por eles para a cidade de São José de Ribamar, no Maranhão, em 2020. Os desvios eram R$1.600.000, extorquido do prefeito que comandava a cidade na época, em troca de R$6.600.000 enviados ao município. A investigação teve início a partir de denúncia do próprio prefeito ao Ministério Público informando as ameaças sofridas. Começou nesta terça-feira com a leitura do relatório, um resumo do processo, pelo ministro Cristiano Zanin, que é o relator da ação. A Procuradoria-Geral da República, representada pelo subprocurador-geral Paulo Vasconcelos Jacobina, pediu a condenação dos oito réus.
Os fatos narrados evidenciam a elevada gravidade das condutas, especialmente por tratar-se de fatos criminosos relativos a verbas destinadas aos municípios do estado do Maranhão, que o ministro Flávio Dino muito bem conhece, por seu estado de origem, e sabemos que o IBGE aponta como a unidade, pelo menos em 2021, a unidade federativa com menor índice de desenvolvimento humano, o IDH 0,676. A gravidade, então, desse contexto, desse crime de malversação dessas verbas públicas, né, se torna ainda mais grave por esse contexto da pobreza do Estado do Maranhão. Além do mais, a conduta envolveu prejuízos ao Sistema Único de Saúde.
As defesas negaram as acusações. O advogado Felipe de Carvalho, que representa o deputado Josimar Maranhãozinho, disse que os recursos viriam de proposta do próprio município envolvendo o Fundo Nacional de Saúde.
A hipótese da acusação, ela é pelo simples fato de que se trata de emenda parlamentar. O recurso é um recurso discricionário vinculado ao Ministério da Saúde e não há mínima menção a qualquer tipo de interferência, influência dos parlamentares para a liberação desse recurso no Ministério da Saúde.
O advogado Maurício de Oliveira, do deputado Pastor Gil, disse que não teve acesso à parte da investigação de início e acusou manipulação indevida das provas analisadas.
O julgamento foi suspenso e vai ser retomado na terça-feira da próxima semana, com os votos dos ministros. O ministro Cristiano Zanin, que é o relator, já adiantou que vai proferir um longo voto. Esse é o primeiro julgamento no STF de uma ação penal envolvendo desvio de emendas parlamentares e deverá embasar futuras análises sobre o mesmo tema na Suprema Corte.
O STF tem hoje inúmeros casos ainda em fase de investigação envolvendo deputados federais e senadores e boa parte em sigilo sobre supostos casos de desvio de dinheiro em emendas parlamentares. Muitos chegaram ao STF recentemente depois que a Suprema Corte passou a exigir transparência na transferência dos recursos em decisões do ministro Flávio Dino, que defendeu a atuação do tribunal.
Ministro Alexandre, ministro Zanin, sem dúvida essa referência à ministra Rosa e a esse acerto do Supremo é especialmente importante quando falta moderação, prudência e cuidado em reconhecer que esse Supremo que erra, e erra como instituição humana, acerta também, acerta muito, e acerta mais do que erra. E, então, as sustentações orais lembraram esse gigantesco acerto do Supremo Tribunal Federal, no momento em que há uma espécie de perda de equilíbrio na aquilatação do papel de cada instituição, especialmente em relação ao Supremo, mas não só.
Dino é presidente da primeira turma e deverá ser o último a votar no julgamento.
E a Câmara dos Deputados vai ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para esclarecer as circunstâncias da morte do sicário de Daniel Vorcaro, o Luiz Felipe Mourão. A reportagem é de Matheus Dias.
Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, controlada pela oposição, aprovou um convite para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O objetivo é conseguir explicações sobre a morte de Luiz Felipe Mourão, apontado pela PF como sicário de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O autor do pedido é o deputado Evair de Melo, do Partido Progressistas.
Alguém com essa tamanha importância jamais poderia ter tido condições de se enfocar. Quais foram as últimas falas dele? Com quem ele teve contato? Queria ele falar também com Daniel Vorcaro antes de ser preso? Ou seja, foi a decisão pessoal ou foi uma ordem? Ou foi uma queima de arquivo?
Além do depoimento do diretor da PF, o pedido é para que a comissão faça uma visita às instalações da Polícia Federal em Belo Horizonte, onde Luiz Felipe Mourão estava detido quando tentou tirar a própria vida.
Muitos dos membros da comissão são policiais experimentados, policiais federais, agentes da Polícia Federal, policiais civis, delegados, que têm expertise em investigação. É preciso ter uma compreensão melhor do fato que aconteceu. Estando sob responsabilidade da Polícia Federal.
Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, apontado como capanga de Daniel Vorcaro. Era investigado pela Polícia Federal como cúmplice do dono do Master, compondo um grupo criminoso com estrutura de vigilância e coerção, chamado de A Turma. Foram as conversas entre Vorcaro e Mourão que resultaram na prisão do banqueiro pela segunda vez. As mensagens entre eles pelas rivais e antagonistas do... Ao ser preso na semana passada, Mourão foi levado à superintendência da PF Zonte, onde tentou cometer suicídio. Socorrido em 10 minutos, ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. A Polícia Federal afirma que a cela era monitorada por câmeras e que as imagens registraram o momento da tentativa, descartando pontos cegos no local.
Para José Maria Trindade, nunca o STF esteve envolvido em uma crise tão grande. Ela pode abalar as estruturas da corte. Acompanhe.
Salve! Olha, ministros do Supremo passam recibo e admitem que a crise se instalou no Supremo Tribunal Federal. E aí é uma desconfiança geral até entre ministros. Nunca houve uma situação em que o Supremo esteja na vitrine assim. Nessas eleições, as duas vagas para o Senado, né, por Estado, serão disputadas com debate sobre impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que agora há uma diferença. Existem vários pedidos de impeachment,
mas todos vazios, porque tem como base a hermenêutica, ou seja, uma decisão, uma sentença judicial, e aí o juiz está protegido. Mas agora, em envolvimento nesse caso, um master de dois ministros importantes do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, admite a crise, diz que vai resolver e limpar a imagem da casa. A investigação, segundo ele, vai até o fim, não vai colocar nada debaixo do tapete e doa a quem doer. Agora, a avaliação mais importante veio exatamente do ministro Flávio Dino. Falando a advogados, ele citou Bezerro de Ouro, ou seja, a tentativa de ficar rico a qualquer custo. E aí ele diz que magistrados, advogados, né, como o diabo, arriscam tudo, os anos de estudo, o concurso para a magistratura, na tentativa de ficar rico assim. O Bezerro de Ouro está rondando há muito tempo aqui a Praça dos Três Poderes. Só que agora subiu aquela rampa do Supremo Tribunal Federal.
Preso em Brasília, Jair Bolsonaro continua discutindo os palanques deste ano. E além disso, o ex-presidente deve receber um assessor de Donald Trump na Papuda no próximo dia 18. Acompanhem com o Misael Mainetti.
Mesmo preso no complexo penitenciário da Papuda, onde cumpre pena por golpe de Estado, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, continua participando das articulações políticas da família e de aliados, de olho nas eleições de outubro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a realização de visitas de alguns aliados ao ex-presidente na unidade prisional. Entre as pessoas autorizadas a reunir com Bolsonaro estão a deputada federal Caroline de Toni, o governador de Santa Catarina Jorginho Melo, o deputado federal Luciano Zucco, o vice-prefeito de São Paulo Araújo, além do deputado Rodrigo Valadares e do dirigente partidário Bruno Scheid. A expectativa é que todos estes parlamentares articulem estratégias para as eleições de outubro deste ano, o que significa que, mesmo preso, o ex-presidente trabalha nas estratégias político-partidárias. Além das reuniões com aliados políticos, o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma visita internacional do assessor Trump. A defesa pede que o encontro seja autorizado de forma excepcional, fora do calendário normal de visitas do presídio. De acordo com os advogados, o assessor norte-americano terá uma passagem pelo Brasil, habituais. A proposta é que a reunião aconteça em meados de março, em dia que tem um cargo no Departamento de Estado dos Estados Unidos, responsável por acompanhar a política americana em relação ao Brasil.
O assessor norte-americano já usou as próprias redes sociais para criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em relação a Jair Bolsonaro e ao tratamento com aliados do ex-presidente. Para o norte-americano, o magistrado tem comportamentos de perseguição política e de censura em relação a Jair Bolsonaro.
Antes de assumir o cargo atual, Beatt trabalhou na Casa Branca durante o primeiro mandato de Donald Trump, atuando na área de redação de discursos. Ele deixou a função em 2018, depois de participar de um evento ligado a grupos nacionalistas, o que provocou forte repercussão política nos Estados Unidos. Caso a visita seja autorizada, o encontro deverá acontecer no presídio da Papuda, em Brasília. A decisão final ainda depende da análise do Supremo Tribunal Federal.
5:39, hora da gente movimentar aqui a nossa reportagem. Tem boa notícia, ó. A Anvisa aprovou o registro de um novo medicamento que pode ajudar a adiar o desenvolvimento de diabetes tipo 1. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter David Diogo, na capital paulista. David, bom dia para você, bem-vindo, meu caro.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Pois é, uma boa notícia, né? O medicamento chamado de teplizumab ou Tesilde, ele vai prevenir e retardar a doença, o diabetes tipo 1. O medicamento é indicado para crianças a partir de 8 anos de idade, que apresentam sinais iniciais da doença, mas que ainda não teve ali, né, o desenvolvimento dela com aí sim pode usar esse tipo de medicamento, prescrito, claro, pelo médico. O novo remédio, ele atua modulando a resposta ali do sistema imunológico, retardando a destruição dessas células. Na prática, ele vai funcionar da seguinte forma: ele vai adiar, né, esse momento em que o paciente passa pelo estágio 3 da doença, que é aquele conhecido ali quando ele começa a usar insulina para o tratamento. Estima-se que a cada ano em todo o mundo mais de 500 mil pessoas são diagnosticadas com o diabetes tipo 1. Aqui no Brasil, de acordo com o Atlas da Federação Internacional de Diabetes, 500 mil crianças e adolescentes tem o diabetes tipo 1. Além desse medicamento, também tem boas notícias para pessoas que têm câncer de mama, porque a Anvisa também aprovou mais dois medicamentos. Um indicado, né, para esses casos do câncer de mama avançado e o outro na prevenção de crises de angioedema hereditária, aquela doença genética rara que provoca episódios de inchaços em diversas partes do corpo. Em especial, esse último tipo de doença, né, que provoca esses inchaços aí, o medicamento ele é capaz de reduzir em 80% a frequência de crises desses pacientes. A decisão desses três medicamentos já foi publicada no Diário Oficial da União. Agora só falta a aprovação ali da determinação dos valores desses medicamentos, que é feito pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, antes de colocar ali, né, na prateleira, nas gôndolas das farmácias e drogarias. Ou seja, logo, logo já vai estar sendo comercializado esses três tipos de medicamento. Eu volto com você, Nonato.
Obrigado, David Diogo, com informações na capital paulista. Olha, o Grupo Pão de Açúcar anunciou um acordo com credores para apresentar um plano de recuperação extrajudicial. É assunto aqui para o Bruno Meyer.
O plano de recuperação extrajudicial prevê a suspensão do pagamento de também execuções judiciais pelo período de 90 dias das dívidas não operacionais da empresa, que somam cerca de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Ficam de fora dívidas com fornecedores, parceiros e clientes, bem como obrigações trabalhistas. Esse pedido, esse plano, foi firmado com os principais credores da companhia. São eles o Banco Itaú, o HSBC, o Rabobank e o BTG Pactual. São credores que detêm 46% das dívidas da companhia, o equivalente a 2 bilhões e 100 milhões de reais. O pedido de recuperação extrajudicial foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração do grupo. Segundo a empresa, o plano tem efeitos imediatos, prevê a suspensão das obrigações da companhia junto aos credores afetados e cria um ambiente estável para a continuidade das negociações por 90 dias. O Grupo Pão de Açúcar é um dos mais conhecidos varejistas alimentares do Brasil. É dono da rede de supermercados Pão de Açúcar, além dos supermercados Extra e das marcas Minuto Pão de Açúcar Fresh, Extra Mercado e o Mini Extra. Esse pedido de recuperação extrajudicial chega a ser uma surpresa? Eis a pergunta, mas a resposta é não. Porque faz menos de 15 dias que as ações do grupo despencaram quase 9% após a empresa levantar dúvidas sobre a própria continuidade da operação. Esse alerta veio em meio à divulgação dos resultados financeiros. Acendeu o sinal de atenção. O Grupo Pão de Açúcar queima há mais de 4 anos. A empresa registrou um prejuízo líquido de 572 milhões de reais no quarto trimestre de 2025. Na ocasião, a companhia informou que existe sim uma incerteza e essa incerteza da continuidade da operação está relacionada ao nível de endividamento e às condições de liquidez, o que pode comprometer a capacidade de honrar compromissos financeiros no futuro. A empresa avisou.
Policiais civis realizaram mais uma etapa da Operação Contenção no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação prendeu 7 suspeitos, Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
Traficante do Comando Vermelho, que usavam da violência para dominar comunidades rivais, para pressionar moradores dessas favelas. E até utilizavam roupas similares das forças de segurança do Rio de Janeiro nessas invasões, foram alvos de uma operação da polícia nesta terça-feira. Mas uma etapa da operação Contenção foi criada para, como diz o nome, tentar conter o avanço do Comando Vermelho. Em 2024, a facção criminosa disse publicamente que estava em uma estratégia de expansão territorial em nível local e em nível nacional. E a Operação Contenção veio para tentar frear esse avanço territorial e financeiro do Comando Vermelho. Há relatos, seguindo investigações da Polícia Fluminense, que os traficantes do Comando Vermelho utilizavam roupas similares de policiais civis e militares para promover invasões a comunidades dominadas por grupos rivais, Terceiro Comando Puro, Terceiro Comando, ADA e até grupos paramilitares. Usavam também da violência para intimidar e e apreensões nessa nova etapa da contenção nesta terça-feira. Até agora, a contenção já resultou na prisão de mais de 300 criminosos ligados ao Comando Vermelho. Quase 140 morreram, a maioria na mega operação na Penha e no Alemão em outubro do ano passado. Quase 200 fuzis e 50 mil também já foram apreendidos na contenção até agora. Do Rio, Rodrigo Viga.
E olha, o governo de Donald Trump considera que as facções criminosas brasileiras, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, são ameaças significativas à segurança regional. E o governo brasileiro está preocupado com a repercussão eleitoral que o tema pode trazer. Acompanhe com André Anelli.
O governo Lula teme que a ameaça americana de classificar como terroristas as principais facções do Brasil traga efeitos na economia e na política. No primeiro caso, uma eventual ofensiva dos Estados Unidos poderia gerar incertezas entre investidores e diminuir o ritmo de crescimento do PIB, por exemplo. Já no segundo campo, o da política, a preocupação é de que o tema seja usado pela oposição ao atual governo como forma de ressaltar o viés ideológico de entre Lula e Trump, seria apontado como responsável pela crise. Também dentro do governo brasileiro, a avaliação é de que Trump pode usar a classificação terrorista dos Estados Unidos como forma de fazer prevalecer os interesses americanos. Um dos casos é o Pix, que gera insatisfação com as operadoras de cartão de crédito e débito. O sistema de pagamento brasileiro é visto como um concorrente desleal nesse cenário. E ainda existe o interesse americano na exploração de minerais críticos e de terras raras, assunto em que o tem defendido multilateralismo, ou seja, nenhum tipo de benefício a qualquer país, além de defender que a exploração agregue valor internamente. Desde domingo, o Ministério das Relações Exteriores tem centrado esforços junto ao governo americano para que essa mudança de classificação não ocorra e que nenhuma decisão seja tomada antes da reunião entre Lula e Trump, anteriormente prevista para março, mas que ainda não tem data prevista para acontecer. De Brasília, André Anelli.
O ministro Alexandre Padilha avalia que Fernando Haddad tem força para as eleições em São Paulo e que a criação de uma master é assunto e função do Congresso. A reportagem é do Marcelo Matos.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, evita entrar em polêmicas em torno das investigações do Banco Master. E cabe apenas ao Congresso discutir uma CPI para analisar as condutas de ministros do STF.
A Polícia Federal está fazendo o trabalho dela e cabe a ela fazer esse trabalho que é fundamental. Aí o Congresso Nacional que possa discutir, eu não cuido mais da coordenação política do governo, o Congresso Nacional que venha discutir quais são os fundamentos. Então, aqui a Lula está dando toda a força e apoio. Todo o seu processo de corrupção e que cada vez mais claro, né, essa fraude bancária que vem de ano, como que se construiu essa fraude bancária no país, como que esses vários crimes que estão sendo mostrados cada vez mais.
A candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, Padilha ressaltou que não foi informado sobre a decisão do Zenda, mas avalia que a chapa é importante para alavancar Lula no maior colégio eleitoral do país.
O ministro Fernando Haddad teve um bom desempenho há 4 anos atrás, hoje ele ainda é mais forte para fazer uma disputa aqui em São Paulo, porque ele é ministro da Fazenda, é o responsável direto para o Brasil estar com a inflação controlada, com a menor emprego, taxa de crescimento médio, maior taxa de crescimento da massa salarial, ter colocado a política econômica nos eixos, e o Estado de São Paulo é o que mais se beneficia quando a economia do Brasil vai bem.
O ministro da Saúde confirma que não disputará as eleições de 2026. Deputado federal por São Paulo, Padilha garante abrir mão da reeleição a uma cadeira na Câmara Federal.
O que eu vou disputar é não deixar que eles foram responsáveis por mais de 700 perdidas no Brasil na Covid-19 e que foram responsáveis por tentar destruir o programa de vacinação no nosso país, destruir os hospitais federais do Rio de Janeiro, que essas pessoas queiram voltar a governar o Brasil e governar a saúde brasileira.
O ministro Alexandre Padilha cumpriu agenda aqui em São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, num programa de formação entre Brasil e Angola, que vai beneficiar 1.500 alunos do país africano.
E olha, o estado de São Paulo começou o ano com uma redução expressiva nos índices de criminalidade. Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública mostram que janeiro registrou o menor número de roubos da série histórica. Só que a região de Pinheiros, na zona norte, aliás, na zona oeste da capital paulista, continua sofrendo com os criminosos. Quem tem os detalhes pra gente é o Daniel Liano.
Segundo dados do site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, na região do 14º Distrito Policial de Pinheiros, o número aumentou 8% pelo período de 2025. Foram 750 contra 694. Na mesma área, também houve acréscimo de 1,5% na incidência de roubo, com 270. Enquanto no mesmo período do ano passado foram 270, o que representa uma média de quase 9 casos por dia. Outra região que registra aumento da criminalidade é a da Vila Mariana. De acordo com o levantamento da SSP, em janeiro foram 300 furtos, apontando uma elevação de 80%. Já no ano passado, esse número ficou em 266. Os roubos cresceram 15%, com 91 casos, enquanto em 2025 foram 79. A presidente da Associação de Moradores da Vila Mariana, Denise Delfim, revela que os habitantes estão presos em casa, com medo de transitar pelas ruas do bairro.
E o que está acontecendo aqui com esses... é que as pessoas estão com medo de andar na rua. Aqui tem muito velhinho que passeava muito com os cuidadores, ninguém mais quer sair de casa. Normalmente são essas pessoas disfarçadas de entregador de iFood, de bicicleta, que a gente está andando na rua e eles vêm e roubam o celular.
Ela conta que muitas pessoas têm receio até de sair com os cachorros, mas como os pets precisam passear, o jeito é caminhar sem o celular.
E as pessoas que costumam andar na rua, indo em comércio, indo nos restaurantes, passeando com cachorro, também tem muito medo, então andam sem celular.
O advogado especialista em segurança pública, Fernando Capano, indica os fatores que têm levado a esse aumento.
São dois locais, São Paulo, em que há muito movimento, não só em ambiente diurno, mas também com uma vida noturna bastante agitada, né? Então, muito provavelmente, para além da característica geográfica, nós muito provavelmente estamos aí enfrentando possivelmente organização desses que Vão aí aproveitar essas que a Vila Mariana e Pinheiros estão aí a ensejar para que eles possam cometer não só os furtos, mas os roubos também.
O entendimento é que para se combater a criminalidade são necessários investimentos em armamentos e principalmente nos recursos humanos, a valorização dos policiais. Para o especialista, a política remuneratória da Polícia Paulista ainda tem muito que melhorar.
Não dá para a gente aceitar que, por exemplo, aqui em São Paulo, nós tenhamos uma política remuneratória, com todo respeito a quem pensa de maneira distinta, uma política remuneratória tão ruim, uma gestão de política remuneratória tão, assim, tão vilipendiadora dessa consideração que a gente deve ter pelo ser humano policial.
Capano avalia que os agentes vão ter uma remuneração à altura do risco que correm.
Nós precisamos, de uma vez por todas, antes de mais nada, investir no ser humano policial de modo que ele tenha uma retribuição justa e equânime ao risco abissal que ele assume no seu cotidiano, quer seja do ponto de vista do militar, do policial militar, ostensivamente falando, quer seja do ponto de vista da polícia judiciária, no caso da polícia civil. É inaceitável, a meu juízo, que nós tenhamos o maior estado da federação pagando o 23º ou 24º pior salário da federação.
Por outro lado, na região do 78º Distrito Policial no Jardins, houve queda. Os furtos caíram 5%, baixando de 745 para 707, e os roubos de 106 para 98, uma variação de menos 7,55%. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo aponta que trabalha incessantemente para combater a criminalidade e que a capital paulista de 19,1% nos roubos em geral no mês de janeiro, na comparação entre 2026 e 2025. O trabalho realizado nas regiões mencionadas pela reportagem possibilitou a detenção de 1.438 infratores somente em janeiro de 2026, o que equivale a 46 prisões por dia nas zonas sul, oeste e centro da capital. A nota acrescenta que operações também estão sendo direcionadas a crimes como uso de motocicletas, inclusive por falsos entregadores, e que a Secretaria tem reforçado o policiamento nas regiões citadas para combater o aumento dos índices.
Jornal da Manhã, 5h57.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Engenharia.
Atenção, moradores, síndicos e gestores. Você sabia que o bom funcionamento do seu prédio passa pelo trabalho de um profissional habilitado? O CREA. Respeitem as normas técnicas e as boas práticas do setor. É papel do CREA conferir se elevadores, sistemas de climatização, instalações elétricas e redes de gás possuem a devida anotação de responsabilidade técnica, conhecida como ART. Portanto, contratar empresas sem registro é o mesmo que colocar em risco o bem-estar dos condomínios. Não improvise na manutenção. Exija sempre a presença de profissionais registrados pelo Conselho. Saiba mais sobre o tema nas redes sociais do CREA e no site oficial creasp.org.br.
Um minuto de engenharia.
Trabalhar a vida inteira e terminar quebrado é o futuro de quem espera ser salvo pelo governo. No dia 24 de março, às 18h30, participe do workshop O Fim da Aposentadoria e aprenda a construir um futuro que depende só de você. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo relógio da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
Atenção, tem novidade chegando para gelar os seus melhores momentos. Chegou o Tarkes Beer, uma lager leve, refrescante, equilibrada, do jeito que cerveja tem que ser. Sem exagero, sem complicação, perfeita para o churrasco. Encontro com os amigos, tarde ou para brindar uma grande conquista. Abriu, brindou, sorriu. Tarkes Beer chegou. Beba com.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 6 horas e 1 minuto. Seguimos juntos nesta manhã de quarta-feira, atualizando para você os principais destaques do noticiário, os assuntos que movimentam o Brasil e o mundo. Você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse lá o YouTube da Jovem Pan. Faça, inclusive, a sua inscrição no nosso... E participa também do nosso chat, interagindo com outros ouvintes. E aproveite e deixe também o seu like por lá no YouTube para a gente. A Organização Mundial da Saúde alertou para os riscos da chuva negra no Irã. O fenômeno, que é marcado pela água contaminada com produtos químicos, resultado dos recentes bombardeios, pode causar problemas respiratórios. Vamos até a Europa, porque o Luca Bassani participa aqui com a gente. Tem mais informações e detalhes a respeito desse tema, essa chamada chuva ácida ou chuva negra. O fato é que ela acaba prejudicando a saúde, né, Luca?
Exatamente, Nonato. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Esse, inclusive, foi um risco que já foi alertado no início da semana daquele bombardeio em uma das refinarias de petróleo do Irã em Shah. Fez com que houvesse muita poluição. Depois de alguns dias, a própria saúde alertou dessa chuva negra, né? Quando os compostos do petróleo incendiado reagem da água e depois retornam em forma de precipitação, em forma de chuva. Eles disseram que essa precipitação tóxica, ela pode causar problemas à pele das pessoas e também problemas respiratórios, problemas aos pulmões, por conta, obviamente, de todos esses compostos que deixam o ar cada vez mais impuro. Inclusive, ao longo dessa semana, a capital Teherã, essa cidade de quase 15 milhões de habitantes, foi classificada como uma das 10 cidades mais poluídas do mundo, exatamente também em detrimento de tudo aquilo que tem acontecido por conta da guerra. Por enquanto, não se tem o relato de que essa chuva já aconteceu. Em algumas regiões perto das montanhas, isso foi notificado, mas no centro da cidade ainda não temos esse relato, mas considerando que foram muitos e muitos barris de petróleo queimados, né, daquelas refinarias, aqueles estoques imensos, a chance disso acontecer durante os próximos dias, ela ainda é muito grande e as pessoas se preocupam, não só com as bombas, não só com a insegurança ou a própria repressão do governo, mas também com essessas questões naturais que podem acabar trazendo doenças e problemas à saúde. Vale a gente dizer que, em relação ao petróleo, ontem, pela primeira vez em muito tempo, passou um cargueiro iraniano pelo Estreito de Hormuz, levando este bem tão essencial para outras partes do mundo. Não sabemos se isso traz algum indício de normalização, já que os iranianos disseram que vão minar o Estreito de Hormuz, ou seja, colocar minas marítimas para impedir o trânsito normal das embarcações, trazendo medo a ainda maior para os marinheiros, para os cargueiros e para as seguradoras. Este drama pode acabar sendo sentido no próprio Brasil, Nonato, e no resto do mundo. aqui na área tem sido um grande desastre pelo número de mortos e também por essas catástrofes ambientais que acabam decorrendo de acordo com as próprias organizações da ONU. A gente, como sempre, vai ficar de olho. É um dia que tende a ser também crucial, com muitos bombardeios e com reuniões do G7 e de outros órgãos multilaterais tentando encontrar uma saída mais rápida possível para esse conflito que já tem feito muitas pessoas pagar o preço, seja humanitário, seja econômico.
É isso. Luca Bassani, direto da Europa, atualizando a gente. Fica o alerta aí da Organização Mundial da Saúde a respeito dessa chuva ácida que pode atingir os iranianos, além dos bombardeios que a gente tem acompanhado. E olha, 2026 foi o quinto da história, segundo o Observatório Climático da União Europeia, que é o Copérnicus. Quem tem mais detalhes para a gente ao vivo aqui na programação da Jovem Pan...